Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo pra você que é assinante do 99 ainda. Que golei, caralho. Eu sou o Jornal de Filho, filho me esquita.
Alô, estamos aí.
É, Valdir Fogue, Fafé Cocô, Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, olha só, hein. Vamos aqui para mais um 99 Vidas, inclusive, bem-vindo a você, ouvinte aí que chegou por causa da Black Friday.
Welcome.
Muitos novos assinantes chegaram por causa da Black Friday, seja bem-vindo. Aproveite, aproveite aqui, temos muitas edições pra você aí, em épocas completamente diferentes, tá? Tem a época ali, da época da pandemia, que a gente tava falando, meu Deus, quantos banhos temos que tomar por dia? É realmente um retrato histórico, né? Você tem um podcast que registra o nosso dia-a-dia e o cotidiano do mundo. É realmente te colocar, é uma viagem no tempo, né? Assim como 99 Vidas sempre teve na sua proposta, né? Jovens, saíram as primeiras imagens e tivemos uma gravação de bastidores, né, meio de longe assim, de The Legend of Zelda, o filme live action. Que é que vocês acharam, hein?
Cara, eu posso ser bem honesto? Eu gostei muito do que eu vi, de verdade.
Hype.
Gostei muito do que eu vi. Quando já tinham anunciado os atores, eu já tinha gostado da seleção, porque eu falei assim, eu consigo enxergar uma Zelda, eu consigo enxergar um Link aqui muito. E quando eu vi essas imagens que vazaram aí, cara, eu falei, pô, tá aí. Tá aparecendo um pouquinho, algumas pessoas vão criticar, tá aparecendo cosplay. Mas, ué, eu acho que pra onde eles estão indo com essa experiência, eu acho que, cara, tá muito legal. De verdade, eu fiquei positivamente impactado, digamos assim. De verdade, gostei.
Eu vou dizer o seguinte... Eu achei que a Nintendo, ela fez uma excelente correção de danos, né? Por quê? Vazaram imagens das gravações dos sets, né? Eles estavam filmando na Nova Zelândia. E aí saíram as primeiras imagens da Zelda, né? E provavelmente um personagem lá que parece muito a Impa. E aí já dá um pouco de sinal pra onde que essa história tá indo. Será que a gente vai ter uma versão do Breath of the Wild? Porque ela tá com a roupinha dos Zeldas mais recentes, né? A Zelda, né? Será que a gente vai ter essa versão do Breath ou é uma amálgama, uma junção de vários Zeldas e aí fazer uma história nova, sei lá.
Se tratando de Nintendo, eu tenho certeza que é essa opção aí, cara.
É, mas a Nintendo tá em cima, tá? Ela não é um filme que tá sendo feito a moda caralho, faz aí que nem o Super Mario do lado dos anos 90 ali, sabe? Vocês se viram. Eles estão em cima de roteiro, estão em cima de construção de história.
Mas é um ótimo exemplo. O filme do Mario é um baita... A animação do Mario é uma baita de uma animação. Mas não segue... Até porque Mario não tem muito o que seguir. Mas mesmo na fórmula que a gente conhece de Mario, ele brincou. Entendeu? Mesmo o próximo filme de Mario, que vai ser supostamente o Mario Galaxy, eu acho que ele vai tomar muitas liberdades em cima do que é o Mario Galaxy, entendeu? Então eu não sei se eles seguiriam a Maria ver, tipo... Breath of the Wild, ou o próprio TikTok refletido em tela, mas não sei se vai ser, eu acho que eles vão fazer uma amálgama mesmo.
O que isso significa também, né, do ponto de vista de... Porque muito da narrativa desses dois jogos tem a ver com o passado, né, coisas que já aconteceram. Assim. É, não sei se isso vai refletir tanto, assim.
Será que esse Link vai acordar pelado? Que nem no Breath?
Não sei, cara, é engraçado, acho que não é coincidência, porque esse filme também tá sendo filmado na Nova Zelândia, né? Mas é uma vibe meio Senhor dos Anéis demais, assim, talvez. Eu não sei, eu tô meio conflitado com essa parada. Eu não sei se eu achei...
Mas tu esqueceu o que é o Breath of the Wild ou Ocarina of Time? Não é Senhor dos Anéis, mundo aberto, natureza pra caramba e campos, assim, abertaços e tudo?
Mas é uma pegada diferente de fantasia, eu acho. Tem um negócio muito mais lúdico do que essa parada, sei lá, do...
Ah, já dá pra ver detalhes ali, Felipe.
Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis é tipo uma parada...
Senhor dos Anéis?
Eu acho que eu falei isso mesmo.
Não, pô, é outra coisa.
Às vezes é por isso que eu tô confundindo. Eu acho que ele é menos... Eu acho que ele é tipo muito medieval com a pegada fantasia. Eu nunca enxerguei isso tanto no Zelda, por mais que... Eu entendo que ele tem essa influência, né? Mas eu sempre achei um negócio mais... Muito mais lúdico, muito mais próprio. Do que tentar entender que
mais conto de fadas,
é uma fantasia assim? Que acontece no nosso mundo real.
Sim, sim.
Tipo,
sim.
O Senhor dos Anéis, você consegue ver, é um passado que é uma mistura dessa parada medieval com uma coisa muito fantasiosa.
Te entendo.
Então, por isso que eu ver essas fotos, me falei, putz, eu não sei se eu acho isso muito Zelda, ou se isso é só, ficou uma vibe meio cosplay demais. Claro que isso é foto, né? Não, isso não reflete uma qualidade que vai ser um filme. Por isso eu tenho essa preocupação, eu fiquei, pô, legal, mas eu acho que se fosse uma animação, assim, estilizada, eu acho que talvez eu gostaria mais, eu não sei. É esse conflito de ser produto Nintendo, e às vezes a gente reclamar que, ah, produto Nintendo é muito voltado pra criança, e tem um produto desse que é mais jovem adulto, talvez, e me bate um desconforto de, putz, eu não sei se isso é Zelda, exatamente, assim, na minha cabeça. Mas como eu tô falando, são 3 fotos de um filme que vai sair daqui a, sei lá, 1 ano e meio, né? Falta muito tempo. Não dá nem pra ter uma noção do que vai ser exatamente.
Tem detalhes aí, tem a fotinha aí que dá pra você dar uma ampliada, né? Tem detalhes que são sensacionais. Por exemplo, a roupa da Zelda, ela é toda feita em triforces, né? É toda costurada ali em triforces. Se você dá uma ampliada lá, você vê os trianglinhos ali, né? A roupa do Link, aliás, o menino tá aí, né? Pelo amor de Deus, é o Link, né? Não tem jeito, não, né?
A escolha dos atores foi muito acertada, cara. De ambos.
E pegarem atores acertado. Desconhecidos também é bom, né? Você pegou essa Bo Bregson e o Benjamin Evans.
Eu acho que é uma boa, né? Mesmo, pra gente não ficar com tanta... Pra, tipo assim, eles ficarem conhecidos por serem Link e Zelda, né?
Isso.
Acho que é melhor também.
O menino vai falar, né? O Zelda, o Link vai falar, né?
Cara, eu acho que é um desafio... Não é impossível, mas acho que é um desafio muito grande quando você transpõe pra cinema ter um protagonista silencioso. Não é algo impossível. Mas eu acho que é mais desafiador, né?
É muito pai ele não falar, né? Tem que falar, né? Ou não? Vai ser a característica do personagem aí.
Pode ser, de novo, é um desafio. Não é impossível, mas...
Acho que é possível fazer. Eles vão arriscar nisso. Protagonista silencioso. E pelo que eu tô vendo aí, nas cenas dos vídeos que vazaram, né? Em movimento e tudo mais. Muita gente, inclusive, já fez... utilizando inteligência artificial, né? Ele se movimentando só com as imagens, né? Saiu 3 fotos e eles já fizeram a montagem da turma se mexendo. Pensando ali em construção de filme e o que eles estão fazendo na franquia Mario. Porque na franquia Mario eles estão também dando um up na Princesa Peach, né? A Princesa Peach ela tem muito destaque, né? Coisa que nos jogos da franquia Mario não tinha tanto destaque assim. Mas existe a chance da Zelda ser a protagonista desse filme e não o Link.
Eu acho que ela deve ter mais destaque do que tal, principalmente os jogos iniciais, assim, né? Você já tem essa parte da convivência dos dois e não uma parada da busca implacável pela própria princesa, né?
Eu tô pensando aqui. Eu acho que a Zelda vai ser a grande protagonista do negócio. E o Link vai ser o co-protagonista, vai estar ali ao lado dela e tudo. Não acho que ela vai ser sequestrada e o Link vai ter que salvar, entendeu? Como é a história de basicamente todos os Zeldas.
Eu acho que dá abertura pra fazer algo mais interessante mesmo.
Sim.
Porque o Link, ele nem com espada tá, né? Ali não dá pra ver espada, né?
Não, mas que eu acho que essa cena também é pra ser mais tranquila nessa cena aí.
Ela tá com um arco e flecha? Ou será que ele tá ensinando ela a atirar?
Não, eu acho que ela deve estar caçando e eles estão conversando, tipo... É a cena dos Jogos Vorazes, da abertura dos Jogos Vorazes. Que a Katniss está lá na floresta casando e aparece o...
Sim, sim.
Eu imagino que seja algo assim.
Você vê ali que na roupinha do Link tem alguns detalhes, inclusive tem um símbolozinho ali, um brasãozinho, que parece da Vila Cocorico, hein? Então acho que ele tem referências aí. Cocorico Village... Que é Cacarico, no caso, né? Cacarico. Corico é outra coisa. Cacarico Village. Eu tô com expectativa boa, o filme só chega em 2027. Não temos muito mais informações do que isso, né? Só que as filmagens estão acontecendo. E para as filmagens estarem vazando, eles estão utilizando cenários reais, né? Então teremos muito mais realidade, menos CGI. Obviamente que teremos CGI, porque temos bichos mágicos... Seres bizarros. Tô curioso pra ver como vai ser o Ganondorf. Vai ser um bichão de CGI ou vai ser uma pessoa? O que é que vocês imaginam aí que pode ser? CGIzão Thanos?
Eu acho que vai ser... meio... Talvez o Ganon do próprio Ocarina, né? Que ele é mais humanoide.
Eu acho que como personagem fica mais interessante. Mas se eles estiverem indo na vibe mais do Breath mesmo, aí vai ser aquela coisa que o Ganon é uma ameaça invisível e depois se transforma numa coisa monstruosa, assim, sabe?
Ele é aquela própria força do mal.
Exato. Aí eu já acho meio... Eu preferia que fosse mais um Ganon humanoide mesmo. Mais puxado, como o Felipe falou, pro Ocarina, talvez, ali. Ou um misto, por exemplo, do Link to the Past, aquela coisa do Ganon Porcão e tal. Ele é humanoide, mas também é meio besta, né? Besta no sentido de bestial, não de besta de ser bobo, né? Ele é meio besta.
Muito bem, falamos aí sobre as imagens reveladas do filme de Zelda. É, aproveitar novidades aqui, um rumor bem grande de que, ô Bruno, GTA pode ir para o Nintendo Switch 2, é isso mesmo? Rapaz, hein? Será? Olha o Nintendo Switch aí, hein?
Isso aí é rumor, rumor, bem rumor e rumor fraco ainda. Rumor fraco.
Mas é um mas rumor.
Tem gente especulando que esse atraso da Rockstar, apesar que eu vou deixar bem claro que eu não acredito nesse rumor, tá?
Não, eles não atrasaram por causa do Nintendo Switch, né?
Mas, e é um rumor fraquíssimo. Que a Rockstar estaria reconsiderando aí o Nintendo Switch como uma plataforma viável justamente pelas mudanças de plano aí da Microsoft com relação ao Xbox, né? E aí você precisaria ter uma segunda plataforma viável para poder lançar o jogo, né? É o que diz esse rumor. Eu acredito? Não. Eu não acho que a Rockstar atrasaria o GTA 6 só para poder lançar no Switch 2, cara. E eu também não acho que o Switch 2 consiga rodar o GTA 6. Eu acho que já demorou muito pra Rockstar lançar o GTA 5 pro Switch 2, aí sim. E faria muito dinheiro. Já deveria ter lançado, inclusive, porque a pessoa ia sossegar um pouco. Agora, GTA 6 no Switch 2 eu acho pouco provável.
A gente não chegou a comentar do próprio adiamento do GTA aqui, comentou?
Comentamos.
Não comentamos.
Acho que não.
Não, comentar lá no Elogio. Aqui a gente não falou, não. GTA 6 foi adiado mais uma vez.
É, ele tava anunciado para lançar no segundo trimestre ali, em maio, né, de 2026.
Isso, no verão. Acabou... Na véspera da Copa, Bruno, né?
E aí acabou sendo adiado para novembro de 2026, ou seja, um atraso de 6 meses, né? E aí, óbvio que a internet entrou em polvorosa.
Né? Eu não sei se eu fiquei tão impactado, não. Eu já cheguei no ponto de vai chegar quando chegar.
Exato.
Já passou esse tempo que eu sofria por essas coisas. É foda também, porque hoje em dia, cara, eu tava vendo, a gente tá chegando no final do ano, e nós, a gente tem o nosso tradicional programa de melhores do ano aí e tudo mais, e eu tava vendo os jogos que eu já joguei e os jogos que eu quero ainda jogar, nem que seja um pouco, pra gente gravar e tudo mais. É difícil, tem muito jogo que eu adoraria jogar, mas eu não tô afim de pagar R$300. Então essas paradas, sei lá, o jogo ser lançado numa data específica não muda muito, porque às vezes eu não vou nem ter tempo de jogar todos eles. E GTA é um daqueles. Pô, ele é um jogo que vai ter que dar um jeito, né?
Cara, GTA é prioridade zero, não é nenhum. Prioridade zero.
Então, assim, quando ele chegar é o que eu vou jogar. Acho que a preocupação maior é talvez outras coisas que vão estar em volta que talvez vão ficar ignoradas, assim, por falta de grana e tempo.
Eu vou dizer o seguinte. Sensação de que esse não é o último adiamento do GTA. Sensação de que ele vai ser adiado até chegar num crogen aí de PS5, PS6 aí.
É, pra Rockstar, um cenário ideal é ela poder lançar uma versão nova, igual ela fez com o próprio GTA V 3 vezes. E aí justificar mais quando vier já a nova geração, que talvez seja 27 mesmo, talvez seja 28, isso acho que até meio no ar ainda. Apesar de que essa geração, falando principalmente de PlayStation, né, que acho que é o que é mais tradicional ainda, de certa forma, que a da Microsoft é uma incógnita muito grande, né? O que ela vai ser como plataforma, né? Mas acho que vai ser muito provável que o PlayStation 5 vai continuar ganhando a maioria dos jogos, dos grandes jogos aí, durante muito tempo, assim. A própria Sony falou recentemente nesses balancetes financeiros, que eles sempre dão umas entrevistas depois, que ele meio que pode ser um ciclo de 10 anos, assim, tendo suporte forte ainda, né? Que não me chocaria em nada. PlayStation 4 ainda teve jogo, ainda tem jogo, né? De vez em quando, os maiores ones talvez não mais, mas a Capcom suportou ele com muito jogo ainda durante muito tempo, a própria Sony, uns 2-3 anos ali ainda.
Vamos responder perguntinhas aqui pra gente fechar nosso bônus? Pergunta que você pode mandar no nosso site aí, né? 99vidas.com.br/bônus aí, espacinho de login. Aí tem um espaço lá pra você deixar a sua pergunta, né? Você deixa lá a sua pergunta e a gente responde aqui queries. Lucas Baixo. Ô, Lucas foi quem jogou aí, Evandro, o Ark Riders. Exercício de criatividade. Qual franquia, seja da cultura pop, mitologia, história, folclore, etc., vocês gostariam de ver adaptada em um jogo? De preferência, algo que ainda não foi explorado? Em qual gênero ele se encaixaria? Por exemplo, um jogo de kart com personagens clássicos da Disney? Ou um roguelike inspirado em Round 6? Caraca.
Peraí, calma, são coisas que já existem, inclusive, eu não entendi.
Não, que não foram feitas, né?
O jogo de caixa com personagens da Disney literalmente já existe.
Já existe?
Sim. Procura aí Disney Speedstorm.
Disney Speedstorm? Olha aí, um jogo de caixa.
Com personagens da Disney. Tipo, esse jogo literalmente já existe, por isso que eu achei estranho. E não é novo. Esse jogo foi lançado em 2023.
E ele é free to play, né?
Exatamente, e é free to play.
Bem cara de ruim, hein?
Pior que não, ele é divertido. Esse jogo é divertido.
É. É engraçado, na Steam as análises recentes estão mistas, mas as análises do Brasil estão bem positivas.
Sim, o jogo é legal, cara.
Bem, nunca joguei.
De graça, Júlio, experimenta aí, pô. Você... Disney? Não. Disney? Walt Disney?
Disney? O que é que vocês acham aí da possibilidade? O que é que não foi adaptado ainda pro universo dos videogames que seria legal ter uma parada? Podia ter, né, Crepúsculo pros videogames, né?
Ai, que delícia. Com certeza.
Eu fico de cara de não ter tido.
Eu fico de cara de não ter tido Jogos Vorazes, pô.
Jogos Vorazes seria sinistro.
Jogos Vorazes é muito
videogame. É o Battle Royale, né?
Sim.
É um Battle Royale.
Isso é doideira mesmo, né?
Cada rodada ser um negócio, né?
O próprio Battle Royale japonês não teve também.
É. Capaz de até ter, né? Alguma coisa assim, a gente não sabe muito bem, né? Acho que pensaram muito em Harry Potter. Harry Potter tiveram vários jogos, né? Mas o último jogo, né? O Hogwarts Legacy é que é o grande jogo de Harry Potter.
Monstro.
Teve um que foi feito, mas eu queria uma parada diferente, que é o do Dia da Marmota, o Groundhog Day. Ele tem um jogo que foi feito pra VR, né? Só que é uma parada mais limitada e tal. Eu gosto muito da ideia de um mapa, tipo, menos gigante e mais denso, com que você pode, tipo, essa ideia do personagem do Bill Murray, ele vai aprendendo várias skills diferentes e vai meio que desbloqueando novas opções na vida repetida dele porque ele aprende essas skills, né?
Uhum.
Eu ia gostar de ter um jogo que você pudesse reviver esse mesmo dia, só que você... De uma forma mais immersive sim, assim, você poder... É, tipo uma parada meio Deathloop também, que você vai aprendendo com o dia e aí você consegue, no final, matar todo mundo lá, que é o objetivo. Aqui você, de fato, se libertar e, na verdade, ter opções que não estão tão direcionadas a uma... O que a gente chama no videogame do Golden Path, né? Que é o progresso pra terminar, mas coisas meio aleatórias que você consegue gerar no mundo, assim, porque agora você tem novas skills e tal.
Uhum.
Então é um negócio que foi feito, mas eu queria que fosse feito de uma forma diferente e melhor, assim, do que foi feito nesse jogo do VR e tal. Apesar que a galera gosta.
Cara, tem um filme que eu acho que seria muito legal se fosse um videogame. E fosse mais plataforma, assim mesmo. Tipo, tem um filme chamado Sonic, que seria muito legal se fosse um jogo de plataforma e que ele pudesse destruir robôs, assim, e de correr muito rápido, sabe? Acho que seria bem interessante.
O Frontier é desse jeito, né?
Jurandir entendeu, piada.
Vamos aqui mais uma pergunta aqui pra responder? Luiz Henrique, muito bom o programa Top 10 do Pimenta. Caraca, é uma pergunta tão antiga que já fizemos do Edu, inclusive. Já vamos fazer muito em breve um próximo aí. Deixa uma sugestão de uma pergunta pra abrir o programa com um próximo convidado, que também faz para a bancada do 99. Qual a sua primeira lembrança de um jogo de videogame? Primeira lembrança. Te responde aqui.
A gente já falou, mas...
Eu acho que a gente já falou disso até em outros momentos.
Falou?
Eu sempre falei que pra mim é confuso isso, porque quando eu nasci já tinha um videogame na minha casa, então... Meu pai tinha um Atari.
Jogava, né?
Então era meio diferente, assim.
Minha lembrança é a mesma. A primeira memória com videogame é Natal, Atari, jogando boxe do Atari com meu irmão.
Por mais que eu lembre, eu tenha boas lembranças com o Atari. Sabe uma coisa que eu tenho lembrança do Atari, Bruno? O cheiro da fita. Eu lembro do cheiro da fita, acredito nisso. Doideira isso, né? Aquela fita, a fitinha nova tirada da caixa, assim, sabe? Uhum. Eu tinha uma parada com o cheiro. Mas eu sempre vou pro Master System, sabe? Como minha lembrança mais... Não é a minha primeira lembrança com videogame, mas é o que me lembra muito o meu começo como gamer, sabe? Entendendo as coisas. Atari era mais um joguinho, minigame, assim, né? Não é bem jogo de fase pra zerar, assim, sabe? Eu não tinha essa visão com o Atari. É, o Alex Kidd é que me trouxe essa visão, assim. Então, realmente, a lembrança que eu tenho é com o Master System. Né? E aí, Alex Kidd, né? Master System, Alex Kidd. Pra gente fechar aqui, Edgar Bartolini Neto. Um adicional ao Juras sobre Diablo 4. Juras, jogo ele desde 2023. Tenho mais de 600 horas, pois jogo todas as temporadas, sendo cada uma com um personagem diferente. Juras, você comprou a expansão de Diablo 4? Pô, tem que comprar porque deixa o jogo mais gostoso. Qual expansão você comprou? De qual jogo? Pra alongar o prazer de jogar mais e mais. O meu, além de Diablo 4, foi a expansão dos Far Cry e Shadow of Mordor. Então, sobre Diablo 4, eu joguei acho que umas 50 horas dele, do Diablo 4. Atualmente não jogo mais. Já entraram outros jogos na prioridade, porque eu saí de Diablo 4 pro Hollow Knight 1, depois pro Silksong, depois pro Ghost of Yotei, e aí tô jogando Ark Riders agora, né? Então foi uma sequência de jogatinhos em 3 meses, né? Deu um bush jogando muitas coisas. Não peguei nenhuma expansão do Diablo 4. Fui direto na que estava disponível lá na Plus para baixar. E sobre expandir um jogo, né, a vontade de continuar jogando, eu sempre lembro do Red Dead Redemption Nightmare, que é a expansão lá zumbi do universo de Red Dead Redemption. E muito curioso saber que Red Dead 1 estará nos celulares, né? Lançado pela Netflix. Que loucura, hein?
Maluquice. Deve estar nos consoles novos aí também, em breve.
Caraca, maluco. O celular, né, mano? É que os celulares hoje em dia, eles têm capacidade...
O jogo de 2010, no fim das contas, né?
É, então, o jogo é antigo. Mas pra mim, o que pega é gameplay, cara. Eu não sei se é o tipo de jogo que vai ficar confortável jogar com tela de toque, sabe? Cara, isso é complicado. Tem jogo pra mim que é controle na mão, não tem jeito.
É.
Mas vamos ver. Posso estar errado, né?
Qual foi o jogo que vocês esperaram uma expansão pra poder continuar jogando? Um jogo que vocês curtiram?
Mas um que veio ou um que não veio expansão?
Veio expansão. E vocês jogaram a expansão.
Eu gosto muito das dos Dishonored, assim. Foi um dos últimos, assim, talvez, que eu joguei todas as expansões também. Eu tô tentando lembrar. O do Ghost of Tsushima eu até cheguei a jogar, mas só porque ela tava na versão lá do Director's Cut do Play 5, também tava na Plus na época. Mas, tipo assim, de uma que eu... Ah, e as do Alan Wake 2 também, recente, foram legais. Do Control eu gostei muito. Acho que as últimas foram essas, assim. Eu não lembro de ter ficado... hype gigantesco com DLC, assim, não. Eu não sou muito dessa parada. Acho que você também não tem muito, né, Juras, de ir atrás dos DLCs, assim.
Não tenho. Eu normalmente, quando termino uma jornada, eu simplesmente já deleto o jogo.
É, acho que pra mim foi muito... Acho que esses jogos da Arkane, os últimos, assim... O Prey também é legal, mas é também uma parada bem diferente.
Por exemplo, os Horizon, Forbidden West e o... Como é o outro? O Horizon...
O Forbidden West é o Burning Shores e o Zero Dawn é o Frozen Wilds.
Pois é, eu cheguei a jogar o Frozen Wilds, nem joguei o Burning Shores.
O Clair Obscur, né? O Clair Obscur vai ter expansão aí, né? Um DLC e eu não vou jogar. Inclusive Felipe, hein, Felipe? Felipe soltou uma bomba antes de gravarmos aqui o 99 Vidas. Falou assim, estou jogando Clair Obscur, estou perto do final já.
Jogaço, cara.
Ih, Bruno, lascou, Bruno.
Mas ele é um jogo que o próprio conteúdo opcional dele, eu vou acabar jogando muito depois, assim, porque eu comecei jogando algumas coisas, sim. Encontrei algumas coisas legais, mas no começo, principalmente, encontrei muita coisa que eu morria em segundos, assim. Ele até dá um aviso de cuidado, né, das áreas que você entra, assim. Me parece que é um jogo que algumas paradas são realmente focadas no endgame, né, que tem um...
Sim, sim.
Tem como você continuar jogando depois e tal.
Que você entra, que os inimigos estão muito fortes,
pois
né?
É.
Tão vermelhos, assim, a parada, né? E aí você não pode enfrentá-los agora.
Eu não sei muito como é que eu vou fazer, porque eu corri com esse jogo pra jogar ele enquanto a minha assinatura do Game Pass tava ativa ainda.
Justo.
Inclusive, tentarei zerá-lo agora, porque é o último dia que eu tenho Game Pass, é hoje, na data de gravação desse podcast aqui.
Mas não impede de zerar, não. Tipo assim, esse é mais um...
Sim.
É mais querer fazer mais coisa do jogo, assim.
É mais porque o mundo é bem legal, assim, né? E algumas dessas áreas opcionais que eu entrei tem coisas interessantes. Algumas são meio, tipo, tem aquela ilha lá dos... Acabei de falar o nome dos bichos, esqueci, dos...
Dos
Gestrels lá, que tem tipo um minigame de vôlei.
Você tem que subir, a ver com vôlei, né? É, que você... E tem uns que você tem que subir, né? Você vai subindo, até... Você chega lá em cima e você cai, aí você tem que repetir o minigame todo.
Isso é tipo um... É um jogo que teve na... Acho que é Going Up, que chama, não lembro. Um jogo que foi maior hit na Steam durante um tempo, que era um jogo só sobre ficar subindo. Sim. E se você cai, você tem que subir de novo. Então eles fizeram meio que um minigame inspirado nisso também, né?
Pra ganhar roupinha. Você ganha roupinha. Isso.
O foda desse jogo, o negócio... Aquela batalha dos mímicos lá. Eu matei o primeiro, aí eu ganhei só uma roupinha. Falei, deixa eu ver o que ganha nos outros. É tudo só roupinha. Falei, mano...
É, os mímicos você ganha essa roupinha.
Olha, eles são difíceis pra caramba, mano.
Inicialmente, né? Porque depois que você quebra ele, você consegue matá-los com mais facilidade.
Eu peguei um acho que da primeira área ali mesmo. E aí foi difícil pra caramba. E falei, ah, vou largar esse trem pra depois. Aí não matei mais nenhum depois.
Mas a história desse jogo, hein?
Muito bom. Jogo muito, muito bom. Tenho os meus problemas com ele, mas...
Zero problemas.
É um jogo muito bom.
A gente vai comentar sobre... inclusive as indicações, né, no Game Awards no próximo bônus, tá? No próximo bônus a gente vai dedicar ao Game Awards, tá? Então fica ligado. É isso, fechamos?
Não, posso comentar os DLC se eu quiser comentar os
DLC. Por favor, comete.
Eu já sou um cara que eu gosto muito dos DLCs que fazem você voltar pro jogo pra coisas complementares, assim, né? Não só expandir a experiência, mas contar histórias novas dentro daquele mundo. Então, eu gosto muito, por exemplo, do The Last of Us fez com Left Behind. Eu gosto muito do que
Infamous... Esse de fato é excelente,
né? O que o Infamous fez com The First Light... Também é muito legal que ele foca na história da...
Que é um standalone, na verdade, né?
Não, os dois casos são, né? O Left Behind...
O Left Behind virou depois, né? O standalone. Originalmente ele era um DLC mesmo.
O próprio... No caso do próprio Witcher, as duas campanhas adicionais lá eu acho legal. Também os dois DLCs. Apesar de não ter terminado ainda. Inclusive preciso voltar pra jogar ele. O Frozen Wilds também.
O Blood and Wine era legal porque era muito diferente o visual, né?
Sim,
Mas esses DLCs eu lembro que na época até recebi o código da CD Projekt, mas eu joguei pouco até deles. Acho que eu tava meio cansado porque a experiência do Witcher já é muito completa.
É muito,
muita coisa já.
E o próprio Frozen Wilds também, cara. Assim, eu gosto... Mas é que eu já tava engajado naquele mundo e tal. E o Frozen Wilds era uma desculpa pra poder voltar pro Horizon. O Burning Shores eu não joguei na época, porque eu comecei jogando no Play 4, né? O Burning Shores é um DLC exclusivo de Play 5. Agora que eu tô com Play 5, talvez valha a pena rejogar o Horizon Forbidden West e tentar jogar um pouquinho do Burning Shores, né? O pessoal fala que o legal dele é que ele tem um foco maior nos meios de locomoção alados, né? Que é por isso que ele não saiu pro 4, né? Não sei. Vamos ver.
Muito bem, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau! Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow! Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it. Swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to. She goes fro. He goes fast. She goes slow. He goes left. She goes right. Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Having a fling again. Younger than spring again. Feeling that zing again. Wow. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves Mambo tonight. He goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. I happen to fling again, younger than spring again. Feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo. Mambo tonight.